Vamos dar início à audição da Sra. Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, a Doutora Natércia Cabral. O formato desta audição é: a Doutora tem um período de 5 minutos para uma intervenção inicial. Depois haverá um período de perguntas individualizadas, também com resposta individualizada, de 7 minutos a cada grupo parlamentar. E depois uma segunda ronda de 3 minutos a cada grupo parlamentar, se assim o desejarem, com resposta conjunta, sendo que depois a Sra. Doutora fará a resposta em global nesta segunda ronda. E por isso, desde já passava a palavra à Doutora Natércia Cabral para a sua intervenção inicial.
Boa tarde. Eu talvez, entendo que talvez valesse a pena, porque talvez nem toda a gente tenha podido perder algum tempo com o que é o decreto regulamentar que criou o Conselho. Isto para situar um pouco o que é o objetivo do Conselho e que é a natureza da sua intervenção. Portanto, o Conselho, ao contrário do anterior, é um órgão, não é um organismo. Não tem quadro técnico próprio, está sediado no LUNEC, não tem autonomia financeira nem administrativa. Portanto, está sediado no LUNEC. Tem um conselho permanente ao qual eu presido, tem um conselho plenário, do qual fazem parte 23 entidades, e o facto de não ter um quadro técnico quer dizer que cada vez que tem que dar parecer, vai recorrer-se. Socorrer-se de quadro técnico ou no mercado, se isso for necessário, pela natureza daquilo que tem que dar parecer, ou pode também ir buscá-lo junto da administração pública ou das empresas públicas, por solicitação. Portanto, isto não, o Conselho não tem capacidade de autonomia, isto é, responde por solicitação. Portanto, ao contrário também do anterior, que podia propor determinadas áreas, este responde por solicitação. Portanto, é preciso que lhe chegue lá uma solicitação para que ele dê resposta. Julgo que basicamente, para depois, talvez, sim, é isto talvez o mais importante. Para situar depois o resto.
Obrigado, Sra. Engenheira. Passava então a palavra aos grupos parlamentares e começávamos pelo grupo parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimentava também a Sra. Engenheira Natércia Cabral. E as minhas primeiras palavras são de estímulo e de esperança para que o trabalho deste Conselho Superior seja, de facto, aquilo pelo qual nós fomos todos ansiando ao longo dos últimos anos. Ele foi sendo várias vezes anunciado, enfim, seria em 2016, depois 2017, mas são questões que não têm nada a ver com a ser engenheira, como é óbvio, mas finalmente, já em setembro de 2018, há pouco mais de meio ano, viu a luz do dia. Já percebemos, até pela sua curta intervenção, que poderão existir ou não alguns constrangimentos à atividade pelo modelo escolhido, e essa era uma das primeiras questões que eu disse, que eu deixava à ser engenheira. Se entendia que, de facto, o Conselho deveria ter o modelo anterior, ou seja, gozando de autonomia administrativa e financeira, sendo um organismo e não um órgão. Do ponto de vista prático, qual será, digamos, a diferença na prática e no efetivo entre um modelo e outro? Percebemos também que funciona por solicitação, e uma das primeiras perguntas também é exatamente percebermos e sabermos que solicitações é que o Conselho já tem. Se já está de facto a funcionar, se já tem projetos em carteira, se está a fazer a análise, nomeadamente os projetos que foram apresentados pelo Governo e que também são alvo de apreciação parlamentar aqui do Plano Nacional de Investimentos 2030, uma vez que a maior parte deles é que contém o perfil e o montante mínimo de poder ser e dever ser analisado por parte do Conselho Superior de Obras Públicas. E por isso gostaríamos de saber se de facto já lhes foi solicitado, o que é que foi solicitado, em que pé é que está. E se no âmbito desse trabalho se está previsto ou não para os projetos que o Conselho abordará, analisará, estudará, se está previsto ou não fazer-se um pouco o balanço do custo-benefício. Também ex-ante, ou seja, um investimento hoje tem uma importância e tem um enquadramento, e o que muitas vezes nós sentimos é que depois o investimento foi feito, os anos vão passando e não há acompanhamento. Se de alguma forma também se esta é uma das matérias para as quais o Conselho pode ser solicitado também a intervir, e se nas vossas abordagens estão a equacionar fazer de facto essa perspectiva um pouco para a frente dos impactos do próprio investimento na região e no país onde eles são inseridos. Eu, de facto, a grelha é muito grande para uma primeira reunião e gostaria de também perguntar à Sra. Engenheira se as equipas estão todas montadas, se estão a funcionar, ou seja, também dependerá muito daquilo que foi solicitado. E por isso, se tiver muitas solicitações, presumo que tenha que envolver muitas dos parceiros que estão previstos no decreto regulamentar. Se não houver solicitações, as pessoas também não têm que colaborar, porque, como disse bem, é um órgão e, por isso, socorre-se, pelo menos a filosofia é essa, daquilo que eu aprendi da leitura e da apresentação pública por parte do Governo, socorre-se exatamente de muitas know-how que já existe, que está baseado na administração pública, que é mobilizado para colaborar consigo e com a equipa para produzir os relatórios. E nesta primeira ronda, estas eram as questões que eu gostaria de deixar.
Obrigado, Sr. Deputado. Seria a deputada, a Sra. Engenheira Natasha Cabral, para responder.
De facto, há uma diferença significativa entre o Conselho anterior e este. Respondiam a coisas distintas. Percebe-se bem porque é que houve esta mudança, portanto, o não ter quadro pode ser uma vantagem, porque hoje as coisas mudam tão rápido que se pode ir buscar know-how fora mais facilmente. E antigamente era difícil, tendo um quadro permanente, as pessoas iam-se desatualizando, não era tão fácil renovar. Portanto, tem vantagens. O outro era essencialmente técnico e aqui, como não há nada que seja só técnico, tem a capacidade de se poder fazer um pouco essa avaliação, porque há entidades que estão representadas no Conselho Plenário que são um misto disso, né? Digamos que serão a política territorializada, não é? Portanto, tem vantagens. Não sei como vai funcionar porque a gente começou agora. Portanto, há uma aprendizagem, necessariamente, de todos, dos vários órgãos. Eu estou bastante confiante que pode ser muito interessante e muito útil pela flexibilidade que se consegue, não é? Pronto. Em que ponto estamos? Os órgãos estão todos nomeados, o Conselho Permanente está a funcionar e tem tido reuniões permanentes, portanto já preparou o regimento para funcionamento. O Conselho Plenário também, todos os representantes das 23 entidades também já designaram. Não tomou ainda posse porque achamos que seria pouco deslocar as pessoas, algumas são do Norte, apenas para tomar posse. E, portanto, estamos à espera, tomar posse e aprovar o regimento, embora todos já lhes tenham sido enviado, estamos à espera do primeiro trabalho, para, de algum modo, darmos posse formalmente às pessoas e se iniciar os trabalhos. De qualquer modo, a evolução do que tem sido o Conselho vai sendo dando sempre informação às pessoas. Portanto, em termos do que é que já nos foi feito, o PNI foi enviado para o Conselho, mas não foi enviado formalmente. Portanto, foi-nos dado conhecimento do PNI e foi dado conhecimento a todas as pessoas que fazem parte do plenário. Entretanto, foi na altura em que foi tomada a decisão de enviar para a audiência parlamentar, portanto, para os grupos parlamentares pronunciarem, e foi indicado ao Conselho que a pronúncia do Conselho devia ser feita depois de já haver essa avaliação parlamentar. Entretanto, já com este com o novo Ministério, há uma visão ligeiramente diferente, que é, embora obviamente o parecer final tenha que ser sobre um documento que de algum modo será provavelmente diferente do anterior, não é? Mas valeria a pena, já que se tem o Conselho que está montado, não é? Tirar partido da existência deste órgão e pô-lo, de algum modo, já a pensar sobre o PNI de uma forma preliminar, no sentido de há informação que se calhar é necessário aduzir, porque o PNI não tem essa informação complementar, se calhar há outras coisas que vale a pena fundamentar melhor. Portanto, de algum modo, informar melhor o documento, até porque o documento é um documento bastante sintético, e para ir a debate no próprio Conselho Plenário tem que estar mais informado, não é? Porque senão era quase impossível pôr 23 entidades a pronunciarem sobre a totalidade do documento. Portanto, as orientações que temos e que são recentes, são de há uma semana, são no sentido de, formalmente agora, um despacho formal e, portanto, arrancarmos, embora já tivéssemos arrancado de uma forma informal, já tínhamos tido contactos com várias entidades, mas informalmente. Portanto, arrancarmos no sentido de melhorarmos, pelo menos formalmente, o documento, informá-lo mais, questioná-lo nas coisas em que se justifique questionar, e depois haverá decisão se avançamos assim ou se, entretanto, haja uma pronúncia parlamentar e depois nós ajustaremos o trabalho que está a ser feito. Portanto, iremos começar por... depois fez-me outra pergunta, que é como é que pensa da análise custo-benefício. Num documento programático é um pouco difícil fazer logo de partida a análise custo-benefício, é mais fácil sobre projetos, não é? A nossa perspectiva enquanto Conselho Permanente, e não estou a transmitir a ideia do Conselho Plenário, porque, não, como disse, não foi ainda ouvido nisso, é de que, e o despacho do Ministério recente também reflete isso, provavelmente justifica-se que uma coisa com esta natureza e esta dimensão tenha um acompanhamento e que, de algum modo, se faça a avaliação. Se há desvios, tem que se ver... tinha esquecido. Portanto, que haja esse acompanhamento que é muito útil, não é? Porque ao longo de 10 anos alterações haverá, necessariamente, é preciso que não se perca o rumo. Não sei se respondi a tudo.
Obrigado, Sra. Engenheira.
Como é que é? Passamos então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a engenheira Ana Teresa Cabral e desejar-lhe, de facto, as maiores felicidades e bom desempenho neste Conselho Superior de Obras Públicas, que pude perceber pela sua intervenção inicial que é bastante... existe uma certa desilusão face àquilo que era o anterior Conselho Superior das Obras Públicas. Porque, efetivamente, o espírito da criação do Conselho Superior das Obras Públicas que o Governo anunciou aqui na Assembleia era ter um órgão que fosse uma espécie de consciência crítica dos grandes projetos de infraestruturas, dos grandes projetos estratégicos para o país, acima de um determinado valor de 75 milhões de euros, e que pudesse constituir, digamos, uma espécie de órgão de questionamento e até, em alguns casos, de legitimação desses grandes investimentos estratégicos para o país. E por aquilo que a senhora engenheira nos diz, é que o Conselho não tem autonomia, que é uma grande diferença em relação ao anterior Conselho, apenas responde por solicitação e o mais preocupante, na nossa opinião, é que não tem qualquer quadro técnico. Ou seja, o Conselho... quadro técnico. Não tem quadro técnico, não tem autonomia para desenvolver estudos, por exemplo. Ou para desenvolver análises custo-benefício, como o deputado do PSD, Emílio Guerreiro, referiu ainda agora. De qualquer maneira... segundo a resolução do Conselho de Ministros, o Conselho Superior das Obras Públicas está em funcionamento desde o dia 18 de outubro de 2018. É um bocado surpreendente aquilo que a senhora engenheira nos disse ainda agora, que o despacho regulamentar demorou 6 meses a ser feito e só a semana passada é que, digamos, as amarras foram soltas para o funcionamento do Conselho Superior das Obras Públicas. Qual é a razão que a senhora engenheira vê para que isto tenha demorado 6 meses apenas, ou melhor, 6 meses, ponto de exclamação, a arrancar, porque o PNI 2030 é um projeto que está em cima da mesa, o Governo já anda a fazer audições públicas desde 6 meses antes de terminar o ano 2018, fez aí uma série de audições públicas na área dos transportes, na área de energia, na área do ambiente, etc. E já se sabe que existem um conjunto de projetos relativamente aos quais o Conselho Superior das Obras Públicas, pela sua dimensão, tem, à luz do decreto regulamentar, tem que ter opinião, tem que formar opinião. São os tais acima de 75 milhões de euros. É verdade que o decreto regulamentar não diz que o parecer é vinculativo, mas diz que é obrigatório. Portanto, o parecer é obrigatório sobre esses projetos, nomeadamente sobre o PNI 2030. E por isso, senhora engenheira, eu queria perguntar-lhe se o Governo formalmente já fez já remeteu o PNI 2030 para o Conselho e se o Conselho, nas áreas onde os projetos estão classificados, mobilidade, transportes, energia, ambiente e ordenamento do território, e ciclo da água, né? Portanto, ambiente, digamos, está integrado aí, se nessas áreas do PNI 2030, como é que o Conselho pensa fazer? Se pensa entregar por contratação pública a um gabinete cada um destes capítulos, ou se pensa fazê-lo em relação a uma única entidade, fazer um concurso, ou como é que pensa, porque, digamos, do ponto de vista da... nós estamos em 2019 e, do ponto de vista prático, nós já sabemos que o PNI 2030 só vai poder ser apreciado na próxima Comissão Europeia, que há de resultar das eleições europeias, mas seria toda a conveniência que, até final do ano, nós pudéssemos concluir um processo destes, isto é, ter pareceres, ter depois a próxima Assembleia da República a discutir e aprovar o programa em definitivo, para que em 2020 já seja possível começar a classificar projetos e a fazer os anúncios que são necessários para que esses projetos se avancem. Portanto, eu queria perguntar, Sra. Engenheira, qual é a calendarização que prevê para a execução deste Programa Nacional de Investimentos 2030, o que é que visiona neste momento? Por outro lado, eu queria também perguntar-lhe sobre outros projetos que também estão em cima da mesa, projetos de grande interesse estratégico e de grande dimensão do investimento, ultrapassando os tais 75 milhões de euros, e que são basicamente três, aquelas que neste momento estão em cima da mesa. Primeiro, o projeto da construção de um novo aeroporto em Lisboa, aeroporto complementar, novo aeroporto de Lisboa, o que é que seja. A verdade é que, do ponto de vista interno de investimento aeroportuário, ele está cometido à empresa Vinci, portanto, à concessionária da ANA, mas as acessibilidades todas são por conta do Estado. E, portanto, como são investimentos públicos que vão ser exigíveis para a acessibilidade ao aeroporto, é necessário fazer uma avaliação sobre se, por exemplo, senhora engenheira, e se calhar isto sabe disto melhor do que eu, se faz algum sentido projetar uma infraestrutura aeroportuária em 2020 que não tenha, por exemplo, acessibilidade ferroviária, que só tenha acessibilidade rodoviária. Nós temos um programa obrigatório de um roteiro de neutralidade carbónica em 2050, que estamos obrigados a seguir ao nível da União Europeia e da Comissão Europeia, e temos uma infraestrutura de grande envergadura para o país, em que o único acesso que é possível e está projetado é o acesso rodoviário, que é o transporte mais poluidor, digamos, do ambiente que nós conhecemos. E, portanto, uma infraestrutura destas, sem que os acessos cumpram os desígnios estratégicos que estão anunciados para o resto do país para as próximas décadas, fará muito pouco sentido. E talvez uma avaliação do Conselho Superior das Obras Públicas demova, não este Governo, mas o próximo, a corrigir esta situação bastante discutível. Só para terminar, Sr. Presidente, dois outros investimentos que são também eles discutíveis e que justificariam, a nosso ver, uma opinião do Conselho Superior das Obras Públicas. Falo da linha circular do metropolitano em Lisboa, orçada em 250 milhões de euros, e da linha, digamos, ainda um bocado rudimentar, mas será futuramente uma linha circular, no metro do Porto, orçada em 180 milhões de euros. E, portanto, isto são os orçamentos anunciados pelo Governo. Estes dois investimentos são altamente discutíveis e se calhar justificariam também uma opinião do Conselho Superior das Obras Públicas. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, a Sra. Engenheira Natácia Cabral.
Sr. Deputado, provavelmente é a minha falta de experiência devido a estas comissões parlamentares que faz com que eu não consiga transmitir. Não tenho desilusão. Se eu tivesse desilusão, porquê é que aceitaria? Não, eu estou com esperança que seja uma coisa útil, porque se não for também não vale a pena o esforço. Não é? Estou com esperança. É diferente, teria que ser diferente, porque as coisas gastam-se. O outro conselho tinha 150 anos e nunca mudou muito. Se calhar se fosse e tivesse adaptado, ele teria se adaptado aos tempos, mas não foi. E estava um pouco cristalizado porque as coisas, entretanto, mudaram. Por exemplo, começou a ser difícil preencher os quadros do Conselho com conselheiros, porque conselheiros tinham que ser pessoas que chegavam ao topo da carreira e depois eram selecionadas por um júri presidido por um professor catedrático. Havia pessoas que chegavam ao topo da carreira e ou passavam-se para o privado, porque eram mais bem pagas, ou estavam nas universidades, não é? E, portanto, começou a não ser fácil, começou a abrirmos alguns concursos e não havia assim tanta gente disponível. Portanto, o modelo teria que ter mudado. A questão é, este é o melhor? Ainda não está testado. Eu tenho esperança que seja bom. Pronto. Portanto, que fique isto, que fique claro da minha parte. Depois, não ter o orçamento próprio, desde que esteja em algum sítio, eu não estou muito preocupada. Até é uma pouca maneira de separar a função, que é olhar para aquilo que nos... sem outras preocupações. Sem ter que andar a desviar o orçamento de um lado para o outro, eu não estou muito preocupada. Assim, haja... Quanto aos quadros, pois nós, a flexibilidade é relativamente grande. Está completamente delimitado no decreto regulamentar como é que se faz. Portanto, como é que se constituem as comissões técnicas. E podem ser de várias maneiras. Ou pode ser por privada, se vai buscar o privado, quando for uma coisa tão especializada que não se encontra, pode ser buscar dentro da administração pública, pode-se pedir às ordens profissionais que se indicam um quadro de especialistas de onde se escolhe. Portanto, o decreto regulamentar explica bem e é bastante flexível. Depois, em relação ao despacho, houve um despacho anterior. Só que eu vou ler para ser mais fácil. O despacho anterior dizia que, considerando que previamente à submissão do Conselho Superior de Obras Públicas, portanto, a submissão formal, porque o PNI foi-nos enviado, pretende-se que o Programa Nacional de Investimentos reúne um amplo consenso político e, portanto, foi aqui que disseram, não, espera aí a ver se há uma alteração ao documento resultando da avaliação política e depois vocês fazem a apreciação num documento que já não será este, será outro documento. E, portanto, houve aqui uma espera por este objetivo que está num projeto de resolução que é o 1939. Agora não, agora há uma visão diferente que é, talvez isto leve mais tempo do que se espera e, portanto, e vale a pena haver já um investimento de análise do documento, mas uma análise mais técnica, no sentido de complementar o próprio documento. Porque, dou um exemplo, no PNI, o PNI é um programa de investimentos e, portanto, suporta sem documentos estratégicos globais ou setoriais que estão a montante, não é? Pronto. Em alguns casos, ou em bastantes casos, não transfere para dentro deste documento PNI esse enquadramento, o que, por exemplo, tornará muito difícil levar este documento a um plenário para debate. Não é? Noutros casos, se calhar, o tempo em que foi o PNI não era um tempo em que permitiu fazer a coordenação completa. Por exemplo, está em curso a revisão de algum desses documentos setoriais, estará a curto prazo pronta, e se calhar depois é preciso fazer essa compatibilização. Eu acho que o PNI é uma coisa que vai, como disse, ao longo deste ano, ele tem que ser ajustado. Necessariamente. Mesmo que toda a gente estivesse de acordo com tudo que lá está, ele seria necessariamente ajustado. Portanto, o Conselho vai se pronunciar sobre a totalidade do PNI, o Conselho Plenário. Portanto, é a totalidade do documento que vai ser analisado. Em alguns casos já é projetos que estão mesmo identificados por si, noutros são programas. O que quer dizer que há coisas que virão sob outra forma, não é? Virão como projeto mesmo. Não é? Portanto, a nossa previsão em termos de calendário, pois terá que ser, enfim, não tenho experiência do funcionamento ainda do Conselho, não é? Juro que nós, para esta abordagem preliminar, que é tentar clarificar alguns aspectos do PNI, questionar alguns aspectos do PNI, porque é que está isto, porque é que não está outra coisa, foi visto outras alternativas, este tipo de abordagem. Que, por exemplo, se o PNI já tivesse ido à avaliação ambiental estratégica, que vai, não é? Assim que esteja o documento de coisa, ele tem a avaliação ambiental estratégica. Se calhar algumas coisas já estavam, mas ele há de ir à avaliação ambiental estratégica, isto foi-nos já dito, mas ainda não foi nesta fase. Portanto, há aqui um trabalho de melhorar, de questionar, de ajustamento, que pode ser desde já feito, independentemente de sabermos que, certamente, depois da pronúncia parlamentar, sairá um documento com diferenças e tem que ser esse. Provavelmente é que será o objeto do parecer do Conselho, propriamente dito. Mas pensamos que já nesta fase iremos envolver quer Comissão Técnica, ainda não temos ideia, ao nível do Conselho Permanente ainda não está completamente sedimentada como é que vamos constituir. Se é exterior toda, se é exterior com gente da administração, portanto, isto ainda está em debate. Há uma reunião no próximo dia 24 para debater isso. Esta primeira fase, nós gostaríamos que, enfim, de conseguirem, vai lá, 3 meses de trabalho. Isto contando que há pouca experiência, não é, ainda, e, portanto, alguma coisa poderá escapar-nos. Relativamente aos projetos que disse, pois eles nesta fase ainda não estão no Conselho, não quer dizer que não venham a estar, não é? Nesta fase, nem está o novo aeroporto. A parte do metro, está um investimento do metro, apenas ele, como não está desagregado, o investimento, não é? Portanto, não é possível chegar lá. Mas isto não quer dizer que... O documento que está neste momento no Conselho é o Plano Nacional de Investimentos 2030.
Obrigada, Sra. Engenheira. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Engenheira Ana Tercia Cabral. Antes de mais, como é óbvio, queria cumprimentá-la, é um prazer enorme recebê-la aqui nesta comissão. Estamos a falar de um órgão que é um órgão recente, esta é a comissão que acompanha também estas matérias, certamente nos vamos voltar a encontrar, que virá mais vezes aqui à comissão, mas sendo a primeira vez, não queria deixar-lhe fazer um cumprimento muito especial por isso mesmo e felicitar-lhe. Percebemos as dificuldades todas que o Conselho tem pela frente, como é óbvio, estes organismos, quando são feitos, são sempre feitos com dificuldades e, pronto, e as pessoas também estão à frente, também servem exatamente para superar essas mesmas dificuldades. Como a senhora engenheira sabe, o propósito essencial desta audição de hoje é podermos falar um bocadinho sobre o Plano Nacional de Investimentos. O propósito essencial é exatamente essa. Aliás, eu tive o privilégio de ser indicado como coordenador de um pequeno grupo de trabalho que está exatamente a liderar essa matéria aqui, nesta mesma comissão. Teremos na próxima terça-feira também aqui uma audição pública com um conjunto de entidades por parte do Governo, representantes do Governo, representantes de CIMES, de várias entidades, para debatermos também esta matéria. E a primeira pergunta que eu lhe queria fazer, Sra. Engenheira, é a seguinte. Em outubro de 2018, quando o Conselho foi criado, o então Ministro Pedro Marques disse, e eu tenho aqui a declaração à minha frente, que contava enviar até novembro de 2018 o PNI para pronúncia do Conselho Superior das Obras Públicas para posteriormente remetê-lo ao Parlamento. Declaração é uma declaração de outubro de 2018. E, portanto, eu queria lhe perguntar se esta afirmação do então Ministro Pedro Marques se confirmou ou se não se confirmou. Se em novembro ele enviou para pronúncia, e é uma competência que o Governo tem, e bem, não a ponho em causa, mas se ele enviou para pronúncia do Conselho Superior das Obras Públicas o Plano Nacional de Investimentos 2030. Parece-me que a ideia do Governo na altura, e também há declarações do Governo na altura, uma coisa que me faz que faria algum sentido. O Governo devia ouvir o Conselho Superior das Obras Públicas, aliás, legalmente, tem de ouvir sempre que estejam investimentos acima de 75 milhões de euros, o Conselho pronuncia-se e depois pode haver um debate político sobre essa matéria, isso é legítimo, normal, não põe em causa o regular funcionamento das instituições nem a separação de competências que existem entre os vários órgãos de soberania. Parecer-me a mim uma postura correta. Pelo que eu percebo, o Sr. Ministro Pedro Marques faltou à palavra que deu em outubro de 2018, quando disse que enviaria em novembro de 2018 para o Conselho Superior das Obras Públicas esse mesmo plano. E, portanto, a primeira pergunta que eu lhe fazia é exatamente essa. Se chegou em novembro, ou em janeiro, ou em qualquer altura, oficialmente para pronúncia ao Conselho Superior das Obras Públicas o Plano Nacional de Investimentos, como foi anunciado e como foi prometido. Depois disse-nos que já viu o documento, como é óbvio, o documento é público, está de livre acesso em várias matérias. Penso que até que está, pelo menos se não está, nós já pedimos para estar no próprio processo legislativo da Assembleia da República, que constasse para que toda a gente se possa pronunciar sobre eles, e toda a gente está a pronunciar sobre eles, nós conhecemos o documento. E uma das coisas que é muito curioso que nós vemos neste Plano Nacional de Investimentos para 2030 é que um conjunto de obras que estavam previstos no anterior documento, no PETI 3+, passaram agora para o Plano Nacional de Investimentos. Por exemplo, a linha do Douro, a Régua Pocinho, a conclusão era para 2017 e agora está no programa de eletrificação e reforço com uma conclusão para 2025. A linha do Oeste, que tinha uma conclusão para 2019, passa agora no PNI com uma conclusão para 2025. A mesma coisa na linha de Cascais, na linha do Algarve, na linha do Voga, no IC35 também tinha uma conclusão para 2017 e agora a conclusão aponta-se para 2030. No IP8, a ligação Santa Margarida do Sado Beja, que tinha uma conclusão para 2016 e agora aponta-se conclusão para 2028. O Porto de Lisboa, o Porto de Leixões, o Porto de Aveiro, a Via Navegável do Douro, há um conjunto de obras, não vou ser aqui extensivo, há um conjunto de obras que estavam previstas agora e que passam para o Plano Nacional de Investimentos 2030. E a pergunta que lhe queria fazer, porque certamente o Conselho terá uma opinião sobre essa matéria, a senhora engenheira também terá uma opinião sobre essa matéria, é que comentário é que vos apraz fazer face ao adiamento de tantas obras, em muitas delas, desde o plano que era até 2020, para 2030. E, portanto, nesse sentido, era para nós muito relevante perceber o que é que o Conselho pensa exatamente sobre uma matéria como essa. Depois, eu percebo também, olhando agora até para um conjunto de matérias que a senhora engenheira nos falou, as dificuldades que têm técnicas de acederem a terem um quadro de pessoal, mas o que é que vos parecia razoável, qual é que é o prazo de pronúncia razoável, nomeadamente quando temos um plano que é tão extenso, mas o que é que consideram ser um prazo de pronúncia razoável do Conselho Superior sobre uma matéria que tenha, como Plano Nacional de Investimentos? E também já agora, se a vossa pronúncia no Plano Nacional de Investimentos deve ser uma pronúncia geral sobre o plano ou uma pronúncia concreta obra a obra, no que está previsto. Há muitas coisas que não estão previstas, só estão indicadas, mas se nesse sentido faz sentido olharem também para cada uma, e estamos a falar do... trouxe aqui só as fichas de investimento, mas na prática olhar uma a uma para cada uma das fichas de investimento e poderem pronunciar-se sobre cada uma dessas mesmas dimensões. Isto é uma matéria que para nós também seria relevante e guardo depois aqui um conjunto de perguntas para a segunda intervenção.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sra. Engenheira.
Muito obrigada pelas suas palavras. Eu não estou muito preocupada em ter quadro técnico próprio, não é? Estou preocupada se não vier a haver quadro técnico. Agora, eu não tenho próprio. Se eu tiver a possibilidade de ir buscar as pessoas indicadas, as pessoas certas para algumas áreas que até são áreas de ponta e dificilmente se consegue ter num quadro fechado essas pessoas, de coisas que estão sempre a mudar, porque a velocidade hoje é tão grande que é difícil ter. Portanto, não estou muito preocupada nesse aspecto, não é? Acho que é um aspecto que tem que ser trabalhado. Ainda nenhum de nós tem experiência nisso, porque o Conselho começou. A outra questão que queria dizer é que ninguém no Conselho atual, das pessoas que são parte, no Conselho Permanente, estou a falar de Conselho Permanente, fez parte da elaboração do PNI 2030. Portanto, eu não tenho pena, porque enfim, não lhe poder dar essa resposta, mas de facto eu não sei. Como técnico posso especular porque foram transferidos, mas eu não estou aqui nessa qualidade, estou como Presidente do Conselho e como Presidente do Conselho do Conselho Permanente nós não fizemos parte da elaboração do PNI 2030. Portanto, sabemos, porque lá está, que houve investimentos que transitaram para o PNI 2030. Eu acho que a pergunta que me foi feita há bocado é se vai haver acompanhamento. Eu acho que o desejável é evitar que agora neste quadro aconteça isso, portanto, que haja deslizamentos. Bom, portanto, isso, se for pedido ao Conselho o acompanhamento, certamente que as 23 entidades que fazem parte do Conselho Plenário cuidarão de criar as condições para que aquilo que vão acordar fazer seja feito. Não é? Pronto. Portanto, não sei quais são, não sei, não estou não estive na elaboração do PNI 2030, nem ninguém do Conselho Permanente, e, portanto, também as razões que levaram à transferência. Não é? Certamente haverá razões válidas, não é? Mas não as conheço. Em relação ao problema da eleição, sim, é verdade, o PNI foi enviado no princípio de dezembro para o Conselho. simplesmente depois foi, pelo tal documento que já há bocado citei e pelo aquilo que li, foi decidido que valeria a pena tentar ouvir primeiro os grupos parlamentares, porque admito que pensassem que poderia haver já logo uma alteração significativa no documento e, portanto, o Conselho ir-se pronunciar sobre um documento mais acabado, mais consensualizado. Consensualizado é a palavra que é aqui. Que reuniu num amplo consenso político. E, portanto, foi dito ao Conselho que aguardasse até ter um documento mais consensualizado. Portanto, foi isso que foi dito ao Conselho. E agora há um despacho formal. Foi pelo Ministério, não é? O nosso interlocutor é o Ministério, não é? Pronto. Foi dito que, e há uma resolução, uma proposta de resolução, onde isso está. E que nos foi dado conhecimento, onde está ali, como li, volto a ler, peço desculpa, voltar a ler, considerando que previamente à submissão do Conselho pretende-se que o Programa Nacional de Investimentos de 2030 reúna um amplo Conselho Político. Pronto, este foi por isto. Entretanto, há uma visão um bocado diferente agora, que é, apesar de tudo, vale a pena, mesmo que não este não seja o documento final, o documento que vai resultar desta audição, desta pronúncia parlamentar, alguns aspectos que estejam identificados pelo trabalho que já foi feito, de ouvir, porque nós já fizemos algum trabalho, embora informalmente, no sentido de clarificar coisas que não estão vertidas no PNI, que se calhar, se estiverem, clarificam opções que lá estão. Questionar coisas que lá estão e que seja possível desde já questionar. Portanto, uma análise bastante técnica e ainda genérica sobre o documento, valia a pena arrancar já. É isso que nós vamos arrancar, e o despacho é da semana passada, e portanto é isso que iremos fazer. Portanto, nós iremos fazer esta análise, que é dito como análise preliminar, sem prejuízo de pronúncia do parecer efetivo do Conselho ser sobre o documento futuro, já ou mais consensualizado, ou com outras opções, e de acompanhamento, depois. Portanto, de facto, aqui abre um leque de possibilidades de funcionamento do Conselho bastante interessante, né? Com esta nova... Eu não sei se... Vocês me só ouvissem, por favor, se respondia tudo. Ah, o prazo. Perguntaram-me o prazo. Não respondi. Esta primeira abordagem, né? Que não é definitiva, porque aqui diz que há lugar para depois outras análises, eu julgo que será possível tê-la em 3 meses, mas eu tenho uma reunião de Conselho Permanente no próximo dia 24, não é? E será a Comissão, o Conselho Permanente, que tem que se pronunciar. Eu sou o Presidente, quer dizer, sou o chefe de orquestra, só isso. A primeira fase de análise, que é esta fase preliminar do despacho que recebemos agora, porque o parecer do Conselho será sobre o documento que sair da pronúncia. Esse é aquilo que o Governo entende, que é o documento sobre o qual sai o parecer do Conselho. Agora, vamos trabalhar para, se possível, melhorar o próprio documento. Pronto, é isso. É esse o mandato que temos.
A questão do alinhamento de obras. Agora estamos
no tempo de 3 meses. Não sei. Eu não fiz parte da elaboração. Portanto, o que conheço é aquilo que é público, não é? Portanto, a fundamentação que foi dada publicamente de que obras que tiveram que transitar. Não estive na elaboração. Portanto, não sei.
Obrigado, Sr. Engenheira. Sr. Deputado, para...
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa.
Sr. Deputado.
Se seria possível solicitar à Sra. Engenheira a distribuição dos 2 documentos que tem feito referência, que nós não conhecemos, os tais despachos ou os documentos que o Governo fez chegar, um no momento e agora outro mais recente. Penso que para os nossos trabalhos seria muito importante, uma vez estamos sistematicamente a ser confrontados com referências a eles próprios, e se calhar evitávamos até algumas perguntas.
Não sei, Sra. Engenheira, se...
Essa questão vou pôr ao Ministério, obviamente. Porque não serei eu diretamente, até porque não foi eu. A solicitação não foi feita diretamente para vir aqui, não é? Portanto, pelo mesmo canal em que eu aqui vim, eu irei pôr a questão.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado. Eu, antes de começar a minha intervenção, e estamos nesta fase ainda do ponto de vista mais procedimental do que propriamente do conteúdo, eu pedia só um esclarecimento, começando desde já por cumprimentar a Sra. Engenheira Ana Terceira Cabral, mas queria só esclarecer uma dúvida, do ponto de vista prático e processual. Há despachos de membros do Governo que são publicados em direito da República. E às vezes escapa-nos, foi publicado e a gente não reparou. E há outros despachos que não são publicados em Diário da República. E eu, já agora, para nos situarmos, para ser mais fácil, queria perguntar se o despacho a que a senhora engenheira tem estado a referir-se é um despacho publicado em Diário da República recentemente ou se é interno.
É um despacho direto ao Conselho e foi de quinta-feira passada, portanto é natural que não. É despacho direto, não sei se... Não seja possível, eu vou... Não serei eu diretamente a enviar, não é?
Senhores deputados, vamos continuar com a lição. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista, deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Mais uma vez o cumprimento e as boas-vindas à senhora engenheira Natércia Cabral. O agradecimento pela sua vinda e pelo contributo para esta Comissão Parlamentar e para a abordagem destas matérias. Eu gostaria só de começar por algumas questões mais específicas e mais concretas que têm a ver com as informações que a senhora engenheira já partilhou com esta Comissão Parlamentar, que eu desde já agradeço, e que eu agradecia apenas que pudesse clarificar para ver se bem, para ver se compreendemos bem aquilo que nos esclareceu. Disse-nos mesmo agora há pouco que no dia 24 o Conselho Permanente vai reunir para uma primeira abordagem e essa abordagem insere-se, digamos, no contributo que o Conselho procurará trazer de aperfeiçoamento do próprio documento do PNI 2030, ou 2030. Estamos, portanto, pergunto eu, numa fase em que já não se trata apenas de suscitar questões, pedidos de esclarecimento, pedidos de documentação, mas sim a abordagem sobre o levantamento de aspectos e a apresentação de aspectos em que se possa alterar isto, aquilo ou outra coisa no documento. Penso que foi isto que eu entendi, pedir-lhe só que nos ajudasse a compreender sobre essa etapa, porque do ponto de vista do contributo do Conselho, digamos que é de valorizar que haja uma intervenção ativa, concreta, e não apenas de um parecer daqueles que ficam no processo, daqueles pareceres que ficam no processo, que a gente depois consulta e as críticas ficaram e depois continua tudo. E perguntar-lhe também sobre ainda esta intervenção do Conselho Superior de Obras Públicas. Penso que já abordou também essa matéria, mas em concreto, qual seria o momento, em que altura, se é daqui a um ano, se é daqui a menos de um ano, que seria previsível que a pronúncia, ela própria, tal como está considerada para o Conselho Plenário, aí já noutro âmbito, se prevê que seja emitido por parte do Conselho Superior de Obras Públicas. Eu gostava de fazer uma pergunta, a minha terceira pergunta, é sobre o enquadramento institucional e o decreto regulamentar que deu origem ao Conselho Superior de Obras Públicas nas suas características atuais, e queria abordar um aspecto que penso que ainda não foi aqui colocado, nas perguntas. Não é a questão do quadro pessoal, não é a questão da autonomia administrativa e financeira, não são essas questões, são as questões de conteúdo, mas não de meios materiais. Já explicou que os recursos podem ir buscar, o conhecimento podem ir buscar, a minha questão é sobre o poder de iniciativa. A minha questão é sobre o poder de iniciativa, porque se um Conselho Superior de Obras Públicas só pode pronunciar-se, ou só é suposto que se pronuncie acerca daquilo que o Governo lhe pede para que se pronuncie, e não mais do que isso, eu queria perguntar-lhe se não fará sentido uma situação em que o Conselho possa tomar a iniciativa de se debruçar sobre um determinado tema, por exemplo, a aberração é a palavra minha, peço desculpa, a aberração que está prevista e anunciada para o aeroporto a ser feito na base aérea do Montijo, no meio do Estado do Tejo. E, portanto, se um atentado destes está previsto e anunciado e avança sem que o Conselho Superior de Obras Públicas se pronuncie, porque o Governo, como seria de esperar, não pede, não vai pedir ao Conselho Superior de Obras Públicas para se pronunciar sobre isto, pergunto-lhe se... Isto é um pequeno exemplo, porque pode haver muitas outras situações em que o Conselho podia e pode dar um contributo muito qualificado para a reflexão. E, portanto, se esta questão, que não é meramente simbólica, mas que não custa dinheiro, que é o poder de iniciativa própria do Conselho, se não é um aspecto que considere pertinente. Depois, também ainda fora do conteúdo concreto do PNI 2030, e ainda poderemos ir noutra ronda também para continuar, a minha pergunta é qual é a avaliação crítica que existe da parte do Conselho relativamente aos anteriores instrumentos de planeamento? Ou seja, qual é o balanço que considera que é útil fazer para não estarmos a começar sempre da estaca zero, enquanto sociedade, enquanto comunidade, enquanto país, relativamente aos sucessivos instrumentos, documentos, diplomas que vão sendo aprovados, não é? O PET, o PET3+, o Portugal 2020, etc., em que nós façamos uma abordagem do que foi o caminho até agora, para também podermos aprender com aquilo que se errou ao longo destes anos. Errou, chamemos-lhe assim, lato senso. Pode não ter sido erro, pode ter sido coisa pior. E, portanto, mesmo que não haja, ou seja, mesmo numa etapa anterior à própria análise do documento relativamente ao qual o Conselho se pronuncia, que é o PNI 2030, há ou não a necessidade, do vosso ponto de vista, de se fazer esse balanço rigoroso, essa realização de um balanço rigoroso e detalhado dos investimentos projetados no PET, PET3+, Portugal 2020, Ferrovia 2020 ou Ferrovia 2020, com uma explicação fundamentada das ilações a retirar, do balanço que deve ser feito e, inclusivamente, das coisas que não se concretizaram e porquê. Eu estou a terminar o meu tempo, se for caso disso, ainda irei a uma segunda ronda. Fico por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Será a engenheira Natasha Cabral para responder.
Eu ia começar pelo conteúdo, talvez. Portanto, não há a capacidade. O decreto regulamentar diz concretamente aquilo que é obrigatório, não é? Portanto, diz que há determinadas coisas que vão obrigatoriamente e, portanto, não é questiona. Faz por valor. Portanto, só vão as grandes obras, não é? Mas também, anteriormente, também era assim, não é? Mas pode ir outra coisa, podem ir até obras que são importantes não pelo valor financeiro, mas podem ir pelo valor estratégico, há coisas que são importantes por valor estratégico. Não é? Portanto, num quarto é isso, mas de facto o decreto regulamentar delimita aquilo que obrigatoriamente vai. Não é? E dentro disso, o PNI cai dentro dessas regras todas, portanto está lá os outros. Não sei se vão, se não vão, até agora não estão lá. Não estão, não foram ainda enviados. Nem sei se terão que ir, não, porque também há exceções. Não é? O próprio decreto regulamentar exceciona tudo que é obras de defesa, saúde, bom, exceciona uma série de coisas. Não é? Então, e, portanto, não é o caso de algumas que disse, mas também algumas estão excepcionadas. Exceciona aquilo que já tem estudo impacto ambiental aprovado, não é? Porque, entretanto, também já passou por uma fase de avaliação estratégica, não é? E de avaliação de alternativas, os próprios estudos de avaliação ambiental têm. Portanto, o decreto regulamentar delimita bastante bem o que vai ao Conselho. E não impede que outras coisas possam ir. Não é? A capacidade de iniciativa de propor coisas, eu julgo de propor há, não é? O regimento que está para ser aprovado, como há um relatório de balanço anual do próprio Conselho Plenário do que foi a sua iniciativa, está proposto que o próprio Conselho Plenário possa fazer proposta. Quer dizer, achamos que devíamos, isto deve ser analisado, aquilo ainda não está aprovado. Portanto, isto é a proposta de regimento. Só na primeira reunião do Conselho Plenário é que será aprovado. Mas isso está, dentro destes limites, pelo menos indicado. Ele pode dizer do que foi a sua atividade, o que é que acha que valeria a pena o próprio Conselho analisar. Portanto, digamos... isto decide sempre o Governo, não é? E o Parlamento. Tem que ser, não é? Não há outra maneira. Nós podemos propor. Isso é público, os relatórios são publicados, publicados no site, portanto, são públicos, as pessoas... Portanto, não é algo que fica limitado, não é? Não. Depois, relativamente à avaliação, relativamente aos anteriores, do que eu tenho conhecimento em relação à parte de acessibilidades, que é o que eu, apesar de tudo, conheço melhor os documentos anteriores, foi feito setorialmente, as entidades fizeram esse balanço. Conheço aquilo que foi tornado público, não conheço os documentos internos, os documentos públicos, e já assisti a vários seminários em que foi analisada várias razões, algumas são de natureza meramente técnica, pela qual a capacidade de realização, se calhar, que nós, em alguns casos, temos, não é ideal. Não é? Seminários técnicos. Eu volto a referir seminários técnicos. Portanto, eu acho que há algum pensamento técnico e há alguma avaliação das entidades que tinham por atribuições avançar com os projetos, há alguma reflexão sobre as razões pelas quais não avançaram. Não é? O que quer dizer que isso necessariamente será integrado naquilo que vai ser feito a análise do PNI, tem que ser, não é? Portanto, porque se há coisas que são paralelas e que contribuem para a eficiência ou não eficiência, elas têm pelo menos de estar enunciadas, não é? Portanto, julgo que sim, que faz todo sentido que se peguem nessas análises que foram feitas setorialmente e nessas reflexões que forem feitas e que sejam interiorizadas. Há muitos documentos que são os anteriores. A maior parte deles estão em avaliação. O PNPOT está em avaliação. O PENSAR, que é importantíssimo para o ciclo de água, está em avaliação. O PERSUR, importantíssimo para os resíduos, está em avaliação. Portanto, até por um conjunto de razões, este PNI vai ter que fazer alguma reflexão assim que esses documentos, que são aqueles que são ditos como os documentos de enquadramento setorial, estiverem decididos e avaliados. Não é? E são documentos que estão neste momento a ser ultimados, não é? Tanto quanto sei. O PNPOT está em avaliação, julgo, do grupo parlamentar, não é? E o PENSAR e o PERSUR estão para serem entregues, tanto quanto sei. E, portanto, será necessário... tem que ser pensado... Exatamente, tem que ser, o PNI irá olhar para estes documentos, necessariamente. Não sei se respondi a tudo.
Obrigado, Sra. Engenheira. Passaria agora a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Hortêncio Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também... Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimento a senhora engenheira Ana Tércia Cabral, portanto, Presidente do Conselho Superior das Obras Públicas, e dizer-lhe que, de facto, durante esta audição houve aqui algum ruído e alguma confusão, na minha opinião. E eu acho que isto reside no facto de não termos, digamos, não partirmos da base que é o decreto regulamentar que, no fundo, cria e diz qual é a natureza do Conselho Superior de Obras Públicas, e está cá bem explícito que é um órgão independente de consulta em matéria de infraestruturas, designadamente aeroportuários, rodoviários, ferroviários, portuárias, ambientais, energéticas e de comunicações, etc. Também define claramente a missão, como a senhora Presidente do Conselho já aqui o disse, e tem por missão coadjuvar o Governo. Então, portanto, tem uma missão clara relativamente àquilo que nós temos aqui também em aprofundamento na Assembleia da República, que partiu com o Plano Nacional de Investimentos entregue na Assembleia da República e depois, numa fase posterior, numa atitude de total abertura por parte do Governo e também do próprio Partido Socialista através da entrega de um projeto de resolução que desceu a esta Comissão e que deu origem a um grupo de trabalho e que numa atitude de ampla, digamos, abertura para recolher contributos e trabalharmos, como também referiu e citou, está explícito nesse projeto de resolução, a vontade pelo menos do Partido Socialista e eu acho que todos os outros, posso dizer, os outros grupos parlamentares, por senão não tinham acedido à constituição do grupo de trabalho, portanto no sentido de se fazerem propostas de alteração a esse mesmo Plano Nacional de Investimentos. E portanto queria saudá-la, também no que diz respeito, também deixou clara a questão de quanto ao quadro técnico, que é uma situação realmente a esclarecer, mas também nos pareceu, e a nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também nos parece completamente claro que, dada a amplitude de documentos e de projetos que possam estar aqui envolvidos, que será preferível, como disse, recrutar em função de, digamos, da especificidade desse mesmo assunto e que, no fundo, também cumprimentar o facto de estar sediado no LNEC, como referiu, porque o LNEC para todos nós também é um referencial, acho eu, de grande qualidade técnica. Bom, passando a esta questão, gostaria de dizer que, de qualquer das formas, nós sabemos que o investimento não se esgota neste Plano Nacional de Investimentos. Aliás, também já mencionou que tudo o que diz respeito à área da saúde não está nesse Plano Nacional de Investimentos. E, portanto, nós aqui na Comissão e no Grupo de Trabalho temos já estipulado uma audição pública, que também no trabalho que a própria Assembleia da República está a desenvolver sobre este assunto, no sentido de trabalharmos num amplo consenso público. A questão de não ser, como aqui o nosso colega do CDS referiu, a priori um pedido parecer ou pronúncia do Conselho de Finanças, ou do Conselho Superior de Obras Públicas e ser a posteriori, ou seja, no fim de todo este trabalho que se pretende que a Assembleia da República faça. É, no fundo, também perceptível e também está na nossa resolução do Partido Socialista e eu acho que quanto a isso não tenho conhecimento que alguém se tenha oposto, até porque senão teríamos a necessidade de termos vários pareceres intercalares e, portanto, quando no fim chegarmos em resultado deste consenso que se pretende também resulte da Assembleia da República a esse documento final, então será natural que pedir a pronúncia relativamente a este documento que nascerá no fim desse consenso. Agora, gostaria ainda de referir, de qualquer das formas, que apesar de o Plano Nacional de Investimentos não ter o detalhe de muitos projetos, tem já uma definição clara de prioridades e numa estratégia relativamente à questão da rodovia, por exemplo, relativamente à questão da ferrovia, relativamente à questão, por exemplo, da prioridade às ligações transfronteiriças. E também está no nosso projeto de resolução do Partido Socialista o objetivo de reforçar a inserção do país na Europa e, em especial, na Península Ibérica, com esta mesma visão para o PNI, numa aposta de, digamos, de reforço destas ligações. E era quanto a isso também que eu gostaria que... É claro que também entendo que a sua vinda aqui enquanto Presidente do Conselho de Obras Públicas é uma fase quase preliminar e, no fundo, quase do modo de funcionamento deste Conselho. Mas não sei se não seria possível dar-nos opinião já sobre aquilo que já lá está. porque nós já lá temos, digamos, uma definição de grandes linhas estratégicas relativamente à ferrovia, relativamente à coesão territorial, relativamente às questões da energia e da descarbonização e portanto, quanto a isso, se fosse possível também, julgaria que seria interessante nesta fase que nos pudesse aqui deixar a sua opinião. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Engenheira, não é minha para responder.
Muito obrigada pelas suas palavras. Não estão projetos concretos, nem podem estar. Em alguns casos é impossível estarem nesta fase, não é? Porque isto é um programa de investimentos, não é? É um programa que, em alguns casos, tem projetos de dimensão que, se viessem com projetos, não podiam estar aqui, não é? Portanto, há projetos, há áreas em que já estão trabalhados e que, portanto, já há mais detalhe, noutras não há, nem nesta fase não era possível haver, não é? Pronto. Por isso também é que ainda está em debate, senão já sabíamos os projetos exatamente. Portanto, isso o quer dizer que a pronúncia também é em graus diferentes conforme a área temática em que se estiver a tratar, não é? Eu acho que há condições para se fazer um bom trabalho, portanto, são diferentes, não se sabe ainda exatamente o caminho para se pôr aquele conselho a funcionar, mas tem todas as condições para funcionar, se as pessoas aprovarem a oportunidade que ele há de efetivamente debaterem. Porque o Conselho Superior de Obras Públicas é o Conselho Plenário. Portanto, há um conselho, um órgão de gestão, que é o Conselho Permanente, que lhe cabe criar as condições para que o Conselho Plenário se pronuncie. As melhores condições para que se pronuncie fundamentadamente, com toda a informação disponível, é isso. Como por parte do Conselho Plenário também há votação, ele próprio é Conselho Plenário. O Conselho Permanente faz parte do Conselho Plenário. Portanto, ele também se pode pronunciar, também tem a sua opinião dentro do próprio Conselho Plenário. Mas a minha visão é que é o Conselho Plenário. É o Conselho Plenário, é aquilo que permite que mudanças de ciclos, tudo o resto como é, ou é o objetivo defendido pelo Conselho, assegure o acompanhamento dos projetos que, ao fim e ao cabo, são compromissos para 10 anos, e, portanto, é muito importante que seja ali e não nem o Presidente, nem uma comissão permanente, que é, ao fim e ao cabo, uma comissão de gestão. Relativamente ao programa, aquilo que, digamos, em termos de eixos estratégicos, e isto é a minha opinião, não é a opinião do Conselho, porque o Conselho é o Conselho Plenário, e eu posso me pronunciar com voto de qualidade, mas dentro do Conselho Plenário. Agora, daquilo que eu conheço do documento, eu acho que, enfim, há os documentos setoriais e os documentos macro onde ele se enquadra, digamos que há opções que podem ser pesadas, se devemos fazer de uma maneira ou devemos fazer de outra. Não é fácil encontrar lá coisas que se digam, não, isto não é necessário, é dispensável, poderia não se fazer. Agora, havendo uma verba para distribuir, ela pode ser, o que provavelmente não, ainda não está feito, mas será feito, porque também não está a avaliação estratégica ambiental, ela ser feita. É algo que é a seguir. É vermos se foram ponderadas alternativas, todas, as razões porque houve opção por uma e não por outra. E, portanto, eu não acho que é assim. O que lá está, em termos estratégicos, faz sentido. As opções poderão ser questionáveis face a outras, portanto, precisam ser fundamentadas, porque é que se foi por este caminho e não por outro. Portanto, isso acho que é um trabalho que ainda será feito, porque irá um programa, não é? No desenvolvimento das próprias soluções, e necessariamente esse trabalho vai acontecer, não é? Talvez uma coisa que seja preciso o documento melhorar é que, em alguns casos, ele transporta pouco para o documento das opções que fez a montante, não é? E, portanto, que ajuda pouco ao debate. Eu estou a pensar sempre, enquanto conselho, e levar aquele documento ao plenário, não é? E, portanto, acho que o documento precisa de melhorará, se for trabalhado, melhorará aqui, porque se é trabalhado noutros termos, pode ser melhorado em termos técnicos, no sentido de clarificação de algumas coisas, de questionar, mas porque é que não se equacionou também esta solução? Foi equacionada ou não? E pode ser feito esse trabalho. E não é definitivo, certamente que este não é o documento definitivo, não? Portanto, não há muito ainda a fazer sobre o documento.
Obrigado, Sra. Engenheira. Srs. Deputados, vamos dar início à segunda ronda. 3 minutos a cada grupo parlamentar, com resposta conjunta, e, portanto, começaria por dar a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
3 minutos.
Uma primeira dúvida que me assaltou numa resposta que a Sra. Engenheira deixou à minha interpelação é de que maneira é que a Comissão formalizou o convite para estar cá, porque eu fiquei com a ideia que tinha sido através do Ministério, não sei, mas espero que o Sr. Presidente depois me poderá esclarecer, penso que terá sido, como de costume, quando chamamos as entidades, enfim, que compõem o resto da administração pública, não é? Pode circular a informação através dos assuntos parlamentares, mas o convite é dirigido e as entidades vêm cá porque têm que vir e não porque são autorizadas pelo Ministério. Acho que esta questão era bastante importante definir. Depois de também dizer que há aqui duas situações que mostram que há aqui uma alteração. A Sra. Engenheira disse que em novembro, ou a princípio de dezembro, foi enviado o documento, mas que lhe foi dito que isto vai ser discutido na Assembleia, não é para apreciar já, ou seja, não é para avançar já. E que desde quinta-feira passada tem um despacho de teor diferente. Como não tive a oportunidade de ver os documentos, gostaria que explicasse melhor o que é que mudou de dezembro para abril, ou seja, do ponto de vista da tutela, ou seja, se de facto para dezembro não era para fazer e agora é mesmo para fazer. Porque uma coisa é certa, o Governo não tem o Plano Nacional de Investimentos a discutir na Assembleia da República, não é isso que a Assembleia da República está a discutir. O que nós temos é uma proposta do Partido Socialista, um projeto de resolução, que mais não é do que uma recomendação, de que um conjunto de obras sejam recomendadas para o Governo executar até 2030. O Governo, formalmente, não enviou uma coisa aprovada pelo Conselho de Ministros, chamemos-lhe uma proposta de lei para que crie o Plano Nacional de Investimentos, ou o decreto de lei que cria o Plano Nacional de Investimentos, essa figura formal não existe. Nós, de facto, temos aqui na Comissão, e bem, um grupo de trabalho em função do debate que se fez sobre um projeto de resolução do Partido Socialista, que mesmo sendo aprovado, mais não é do que uma recomendação ao Governo. Ora, isso nada tem a ver com o Plano Nacional de Investimentos.
Nada tem a ver?
Nada, tem muito pouco a ver. É verdade, ao Sr. Deputado Hortêncio Martins? Vai-me desculpar, mas é verdade. Porque se o Governo aprova no seu seio, no seio do Conselho de Ministros, um plano destes, e tendo à disposição um Conselho de Obras Públicas que andou a anunciar em 2016, 2017 e finalmente em 2018, viu a luz do dia, tenho essa dificuldade em compreender que em novembro, dezembro, tenha sido dito, vamos para a Assembleia. Quando o Governo para a Assembleia não enviou nada. Os senhores é que tiveram uma boa iniciativa de apresentar um projeto de resolução para ir buscar as obras que lá estão no plano. Mas isso não é uma iniciativa do Governo. Eu acho que ainda não estamos em tal confusão democrática quando o grupo parlamentar do PS substituiu ao Governo e vice-versa. Não é nada disso. Mas por isso nada tem a ver com decisões do Conselho de Ministros. E, sobretudo, nada tem a ver com aquilo que deve ser a missão do Conselho de Obras Públicas. E que, pelos vistos, agora foi revista, porque eu percebi das respostas que deu a Sra. Engenheira, na semana passada, de forma mais objetiva. Ou seja, e a pergunta que deixo fazer é qual é que é a expectativa que o Parlamento pode ter de que o Conselho Superior de Obras Públicas faça, de facto, o trabalho de análise e conclua os pareceres relativamente a este conjunto vasto de obras? Se ainda vai em tempo útil desta legislatura, se é para a próxima legislatura, se há algum horizonte temporal, se as equipas estão distribuídas já para fazer esse acompanhamento e qual é que é a perspectiva de nós termos, de facto, aqui os considerantes técnicos e os relatórios técnicos destas obras. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Jesus.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também a Sra. Engenheira Natessa Cabral pelos esclarecimentos que nos aqui trouxe. E também dizer que duas ou três notas sobre o que já foi dito e também a minha opinião sobre esta matéria. Bem, eu há bocado ouvi o Sr. Deputado Pedro Mota Soares solicitar à Sra. Presidente que se pronunciasse, ou que perguntou qual era a opinião dela, sobre um conjunto de obras sempre adiadas e que foram muitas no passado, e portanto, se ela podia eventualmente pronunciar sobre isso, eu tomei nota desta referência, porque lendo a portaria regulamentar que instituiu este Conselho Superior, parece-me que isto foge à lógica dos poderes que estão estabelecidos. Isto é, eu acho que os poderes que foram cometidos a este Conselho não é para se pronunciar sobre o que não lá está, é para se pronunciar sobre os projetos em concreto que lá estão. acho eu, a minha leitura rápida que fiz aqui ao decreto parlamentar que tive acesso. Por outro lado, também me parece que o PNI que chegou não está acabado, já que já foi dito também por todos, não está acabado, e por isso eu sou solidário com o grupo de trabalho que está constituído para preparar o trabalho final desta comissão sobre o PNI, mas sem que isso construa alguma crítica, eu preferia que a Sra. Engenheira viesse cá depois de uma reunião que vamos ter no dia 24 com a CIMES. Há uma audição com a CIMES que vamos ter aqui também no plenário, na Assembleia, com todas as CIMES do país. Porque certamente que a própria CIMES terão, com certeza, farão chegar aqui algumas sugestões, algumas críticas, alguns acrescentos ao próprio PNI, e depois sim, então depois com o PNI, com mais um relatório que possa ser feito para juntar ao PNI, vale a pena sim ouvir o Conselho Superior de Obras Públicas sobre o tal PNI já mais concluído, digamos assim. Mas, como também sei, eu presumo que o despacho que a senhora engenheira tem do Governo, que há bocado aqui também foi referido na sua intervenção, deve ser no sentido de que faça-se um projeto preliminar, um relatório preliminar, porque o final há de ser mais tarde também. Portanto, se é assim, o que eu lhe perguntava em concreto era mesmo isto, se o que recebeu do Governo lhe solicita que faça um parecer preliminar, se constituiu estas equipas, já estão a ser constituídas, certamente, mas sempre para construir as equipas, sempre para fazer um projeto preliminar, e se o seu entendimento também é aquilo que eu estava a dizer, se deve ter opinião sobre aquilo que de facto há falta, ou que não estará lá, ou se é sobre aquilo que é apresentado no PNI. Essa é a pergunta que eu tinha a fazer.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que há aqui uma certa, para pegar as palavras da deputada Hortência Martins, há aqui uma certa confusão sobre as competências do Conselho Superior das Obras Públicas. É porque nem tudo tem a ver com aquilo que o Governo pede para fazer ao Conselho Superior das Obras Públicas. Porque o decreto regulamentar, no artigo 4º, diz, eu vou ler, que é para evitar dúvidas, diz no artigo 4º o seguinte, ponto 1, compete ao QSOP emitir parecer prévio obrigatório, não vinculativo, portanto, emite parecer prévio obrigatório, não vinculativo, sobre a linha A, os programas de investimento, e não apenas projetos, os programas de investimento e os projetos de valor superior a 75 milhões de euros que sejam aprovados por deliberação do Conselho de Ministros. Não é os projetos que o Conselho de Ministros envia para o QSOP para parecer. São todos aqueles aprovados com os valores superior, programas de investimento ou projetos, com os valores superiores, seja de 75 milhões de euros. E depois, na linha B, o que lhe for solicitado pelo membro do Governo responsável pela área das obras públicas, designadamente estudos e projetos de construção, exploração, transformação, planos e gerais e programas preliminares de obras públicas, etc. Portanto, a competência legislativa do QSOP, o que está na lei, é que todos os projetos aprovados no Conselho de Ministros, com um valor igual ou superior a 75 milhões de euros, carecem de parecer prévio obrigatório do QSOP. Carecem de parecer prévio obrigatório. Agora, se o parecer depois vincula ou não vincula o Governo, isso é decisão do Governo. Agora, o parecer prévio é obrigatório. Portanto, no caso do PNI 2030, que já foi aprovado, embora numa versão preliminar, pelo Conselho de Ministros, este parecer, como dizia inicialmente o deputado Emílio Carreiro, e bem, que ele foi enviado inicialmente para parecer prévio do QSOP, o Governo, posteriormente, veio interpretar, digamos, de forma incorreta, na minha opinião, veio dizer que, para o parecer do QSOP, era preferível que houvesse uma tentativa de consenso à Assembleia da República. Mas isso não, a legislação em vigor não obriga a nenhum consenso prévio. O que a legislação obriga, sim, e isso nós tivemos a oportunidade de dizer na discussão pública do próprio projeto de resolução do Partido Socialista, foi aprovado, dissemos que o parecer do QSOP era para nós um elemento essencial de análise para decidir sobre o próprio programa de investimentos. Porque se o parecer, imaginemos, o parecer do Conselho de Superiores Obras Públicas é, ou apresenta reservas sobre um determinado programa ou sobre um determinado projeto, para nós, esse parecer prévio é bastante relevante para os grupos parlamentares poderem formar uma opinião. Portanto, senhora engenheira Natércia Cabral, de acordo com o que está na lei, eu pergunto-lhe outra vez aquilo que fiz no início. É ou não é competência do QSOP um parecer sobre o PNI 2030 e se esse parecer vai ou não cumprir, de acordo com aquilo que acabou por dizer também na resposta à minha pergunta, com o tal prazo de até a final do ano eu ver esse parecer?
Obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, renovando os cumprimentos há pouco. Senhora Engenheira, esta audição está a ser muito útil, porque nós nesta audição estamos a perceber um bocadinho o processo legislativo do Plano Nacional de Investimento. E não é uma coisa muito normal ou bonita, sendo que a expressão é minha. O Governo aprovou um Plano Nacional de Investimentos que disse que ia enviar à Assembleia da República. O que é submetido à Assembleia da República e o que a senhora engenheira leu não é um documento oficial nem do Governo nem do Estado português. É um documento que de facto diz que, considerando que previamente há submissão do Conselho Superior de Obras Públicas, é verdade, só que essa proposta é uma proposta de um grupo parlamentar. Certamente nós temos muito respeito pelo grupo parlamentar, mas é uma proposta de um grupo parlamentar. Os factos que eu conheço são o seguinte: em outubro o Governo disse que ia pedir ao Conselho Superior de Obras Públicas que se pronunciasse previamente sobre esta matéria. Isso é uma declaração pública do Governo. Há de ter ou tem de ter algum valor. Depois a senhora engenheira diz-nos que de facto receberam um papel, mas era uma consulta informal. E que depois recebeu na semana passada um papel do Governo, uma resolução do Governo, uma indicação do Governo, mas que não nos diz muito bem aqui o que é, qual é que é o mote dessa consulta que o Governo agora está a fazer. E estou a lhe perguntar muito claramente o que é que o Governo pediu a semana passada ao Conselho Superior das Obras Públicas. Que se pronuncie nos termos do artigo 4º do decreto de lei que criou o QSOP. Eu lembrava-lhe que nos termos do artigo 4º, o número 4 desse artigo diz uma coisa muito curiosa. Diz que o QSOP se pode pronunciar sobre a hierarquização dos diferentes projetos, a análise custo-benefício dos diferentes projetos e depois uma coisa muito interessante, que é a avaliação dos resultados alcançados e a identificação dos desvios. E, portanto, eu quero lhe perguntar se é isso que o Governo agora lhe está a pedir, que faça uma hierarquização dos projetos, que faça, nesse sentido, as intenções de investimento, que faça uma análise custo-benefício e, já agora, que depois faça a avaliação posterior dos mesmos projetos. Porque isso leva-me, mais uma vez, a ter de repetir uma pergunta. Se, de facto, o que o Governo está neste momento a pedir ao Conselho é isso, que avaliação é que o Conselho fará, ou, na sua opinião pessoal, que avaliação é que faz, ao facto de muitos projetos que deviam ter sido concluídos no âmbito do PT3+, até 2020, estarem neste momento a passar para 2030. Porque, como é óbvio, essa matéria, do ponto de vista da hierarquização de projetos, há de valer alguma coisa e há de contar alguma coisa. Permita-me só aqui mais uma nota. Nós ouvimos falar, quase desde o início da criação do Conselho Superior das Obras Públicas. E era uma grande promessa do Governo que, para haver consenso nas obras públicas, era preciso haver aqui uma deliberação, era preciso haver aqui a criação de um Conselho Superior de Obras Públicas. Esta legislatura vai acabar daqui a meia dúzia de meses. O que nós percebemos até agora é que o Conselho, que na prática só foi criado no final do ano passado, até hoje não teve nem meios, nem capacidades, nem teve sequer, pelos vistos, e isso também era que nos diga, a invectivação do Governo para se pronunciar efetivamente sobre matérias como estas em tempo útil, com capacidade. E isso, como é óbvio, não nos pode deixar aqui um amargo de boca, porque, como é óbvio, percebemos que, mais uma vez, uma grande promessa do Partido Socialista, no fim, espremida, dá nada ou quase nada. Mas para nós é muito relevante, porque este processo vai continuar aqui no Parlamento, perceber efetivamente os termos em que o Governo pediu ao QSOP se pronunciasse, e era exatamente sobre isso que eu pedia que nos lesse mesmo a deliberação, que nos explicasse efetivamente o que é que foi pedido ao Conselho Superior.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho 5 perguntas, duas ou três das quais, retomando o que foi colocado antes. Primeira questão, poder de iniciativa própria do QSOP. A Sra. Engenheira confirmou aquilo que já sabíamos, que não existe. Não existe poder de iniciativa própria. Já conhecíamos o que está no Diário da República. Portanto, Aquilo que lhe perguntei é que a senhora não respondeu. É se devia haver ou não, na sua opinião. E que debate é que existe sobre essa matéria. Eu dei o exemplo do aeroporto na base aérea do Montijo. Para mim não é concebível, para mim não é concebível que se construa um aeroporto ali e que o COSOP não tenha uma palavra a dizer. E não tem porque o decreto regulamentar diz que não tem. Enquanto o Governo não perguntar nada, o COSOP não o diz. Pronto. Portanto, o que eu lhe pergunto não é se tem poder, já tinha dito que não, já sabíamos que não tem. A questão é se, qual é a perspectiva que tem sobre isso. Ou então pode simplesmente dizer que não tem opinião. Segunda pergunta. Respondeu há pouco que existe um conjunto de análises internas de balanço das empresas e das entidades à execução dos planos anteriores. E eu referi o PET, o PETI 3+, e a Ferrovia 2020. Se a senhora respondeu a outra coisa que não à minha pergunta, eu pedi-lhe que respondesse à minha pergunta. Porque a pergunta que eu fiz é que balanço é que existe, porque a leitura que nós temos é que não há uma avaliação estruturada e sistematizada sobre estes planos anteriores e a sua execução. Que saibamos, não há. Que saibamos. E falou-nos dos seminários técnicos, das análises internas, dos balanços de execução nas várias empresas, e a pergunta é, enquanto estamos a discutir o 2030, que estruturado balanço existe sobre os anteriores. A terceira pergunta, que é uma questão que eu tinha colocado e que eu peço desculpa, até pelas várias perguntas colocadas aqui, pelos vistos ainda não ficou claro de uma forma definida, quando se prevê, em que momento é que se prevê que o Conselho Plenário faça a pronúncia na fase final deste processo sobre o PNI 2030. Em que momento é que se pode equacionar essa emissão dessa pronúncia por parte... pronúncia, não é esta etapa em que a própria reunião do Conselho Permanente, dia 24, se pode inserir. A quarta pergunta é qual é o registro que é feito e que será feito dos trabalhos que têm sido ou que são realizados pelo Conselho Permanente do COSOP. Isto é, haverá certamente um registro, um histórico, um elemento até de instrução às várias discussões que sejam feitas e até como contributo para a discussão que fora do COSOP se realize. E, articulado com esta questão, um outro ponto, que é a quinta pergunta, qual é a opção e a linha de trabalho que o COSOP assumiu em matéria de publicitação, escrutínio, divulgação dos seus trabalhos. Pode ser dificuldade minha, mas eu não encontro, digamos, através da internet ou assim, algum elemento de divulgação do COSOP e da sua publicitação. E qual é a perspectiva que, neste momento, a Sra. Presidente e o Conselho Permanente têm nessa matéria? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sra. Engenheira... Pode começar pelo fim, 15 minutos.
Portanto, a divulgação é aquela que está no decreto regulamentar, há um site, está dentro do site do LNEC, portanto, encontra o site, está dentro do site do LNEC, encontra lá a constituição do Conselho Plenário, encontra aquilo que existe neste momento, não é? Portanto, não há um parecer sobre o PNI, não há lá nada, mas está dentro, existe. E está previsto que das reuniões do Conselho Plenário haja atas e essas atas são publicitadas, não é? Portanto, todos os trabalhos. E há um relatório anual que também é publicitado, do andamento e da apreciação que o Conselho Plenário fez do que lhe foi pedido, do que achará que lhe deve ser pedido. Aí não há limites à elaboração desse relatório. Portanto, estão bastantes... há bastantes... É bastante escrutinado o trabalho do Conselho. Quando se prevê que o Conselho Plenário tenha o trabalho definitivo feito, a programação do trabalho do Conselho Plenário é aprovada pelo próprio Conselho Plenário. Portanto, nós fazemos uma proposta, mas é o próprio Conselho Plenário que diz, se entende que pode ser uma coisa rápida, ou se entende que quer aprofundar. Pode, inclusive, entender que quer um estudo, não é? Mais específico, numa área, para complementar o seu parecer. Portanto, podia-lhe estar aqui a dizer a minha opinião, não é? Porquê? Que seria baseada naquilo que o decreto regulamentar é bastante, como é de dizer, generoso nas datas indicativas. Eu julgo que será sempre bom que trabalhemos abaixo daquelas datas indicativas. Portanto, que são datas máximas e o ideal seria que trabalhássemos dentro daquilo que lá está a 50%. Porque também aquilo que demora muito deixa de ter tanta utilidade, não é? Mas não depende do Conselho Plenário, não é? Porque isso é uma coisa que só o Conselho Plenário pode... Relativamente aos balanços, aquilo que eu referi é que, embora eu não tenha acompanhado o PNI, acompanhei como qualquer cidadão, e houve várias sessões temáticas em que as entidades apresentaram balanços. Eu, por exemplo, assisti a uma no Laboratório de Engenharia em que a IP apresentou o balanço do que estava feito em relação a 2020, o que não estava feito, o que é que ainda ia ser concluído ainda no programa 2020 e aquilo que já não era e podia passar para 2030. Portanto, esse é o conhecimento. E como esses documentos foram entregues a quem elaborou o PNI, certamente que essa reflexão terá sido interiorizada, não é? Mas não posso responder mais do que isto. Quanto ao poder de iniciativa, portanto, eu acho que este documento que entrou, aliás, nós, se calhar, enquanto Conselho, preferiríamos que tivesse entrado como primeiro documento um projeto, que é mais fácil do que um documento com esta vastidão, com esta amplitude, em que há muito menos experiência para saber como é que se lhe pega, não é? Porque vamos ter a aprender a funcionar em conjunto. Mas não, este foi o primeiro documento. A capacidade de iniciativa, eu acho que o decreto regulamentar diz bem o que é que o Conselho faz, não é? Acho que aí não é claro. E não limita o que é que pode fazer para além disto. Não, pode ser solicitado ao Conselho Superior de Obras Públicas um apoio meramente técnico ao Governo. Quer dizer, que nem é para exteriorizar, não, é meramente técnico. Debrucem-se lá sobre este aspecto específico e deem-nos informação para a gente poder tomar decisões. Pode ser feito isso. Não é? Eu acho que acho bastante amplo o documento. Não há documentos ideais, não há soluções administrativas ideais, todas têm coisas melhores e coisas piores, mas julgo que assim o plenário queira trabalhar bem a capacidade que está aberta, acho que há aqui bastante capacidade para trabalhar. Relativamente aos projetos, meios e capacidade têm, quer dizer, terá, não é? Nós é a primeira vez que os vamos solicitar e, portanto, eu só poderei dizer que não tem se depois de os solicitar não os tiver, não é? Porque não nos coertam de os ir buscar fora, de os ir buscar dentro da administração pública, dentro das empresas públicas ou diretamente por recomendação das ordens, nos deem uma listagem das pessoas mais capacitadas em determinada matéria. Portanto, só depois, se não conseguirmos os meios para o PNI, então poder dizer, olha, os meios não foram suficientes, neste momento eu não o posso dizer, não é? Não tenho essa capacidade de dizer. Quanto a parecer obrigatório, é. Efetivamente, está bem claro o que é que é parecer obrigatório, não é? E o que estamos a avaliar é o PNI. É evidente, quando estamos a avaliar o que está proposto, obviamente se avalia, porque não há outra maneira de avaliar, o que poderia, outras coisas poderiam eventualmente ter estado propostas. Não é? Porque dificilmente as coisas são alternativa única, não é? Portanto, acho que faz parte do exercício. Aliás, por exemplo, as avaliações ambientais estratégicas são isso mesmo, não é? É ver se haveria mais alternativas e quais foram os critérios que levaram a escolher por uma. É evidente, o Conselho não está a fazer uma avaliação ambiental estratégica, longe disso, não é isso, mas necessariamente vai-se debruçar sobre o que lá está e quando houver dúvidas sobre o que lá está, provavelmente irá questionar, mas haveria outras soluções melhores? Irá pôr essa questão. Não porque ele a vá em si próprio estudar, mas irá remeter a questão para fora, não é? Para a entidade que certamente chegou àquela solução porque estudou várias e achou que aquela era a melhor. Porque assim, o Conselho, eu vejo que o Conselho Superior das Públicas não pode substituir-se a ninguém, não é esse o trabalho dele. Não é? O trabalho dele não é substituir-se às administrações, não é esse. É, de algum modo, ter um conjunto alargado de pessoas que representam entidades que olham para as coisas de uma forma mais global, necessariamente mais global, são 23 entidades que lá estão, não é? E que, portanto, poderão analisar uma perspectiva mais global e questionar algumas questões. E pode isso servir para enriquecer aquilo que, que é feito. Não é? Enriquecer, acompanhar, ir dando, porque está previsto também, conta da maneira como está a evoluir ou da necessidade de mudar. Portanto, tudo isso é possível. E pode estar vertido na reflexão do Conselho Plenário, nos tais relatórios de apreciação do que foi o seu trabalho ou daquilo que ele acha que deveria ter sido, não é? Não está coertado de o fazer. Portanto, acho que respondi que é evidente que vai-se pronunciar sobre o que está proposto, mas necessariamente, como se a gente tem que avaliar o que está proposto dentro dos objetivos e das metas, tem sempre que ter um modelo de referência. E, portanto, dentro do que está proposto, olhando daquilo que for possível equacionar o modelo de referência, equacionar se haveria alternativas ou não. Não é? E há algumas coisas, há alternativas. Há alguns casos, as opções nunca são as opções ideais, são as opções condicionadas pelos meios, por outros objetivos, nos casos não são financeiros, são económicos, são sociais, são territoriais. Portanto, o que é preciso é estar claro à fundamentação dos objetivos e porque é que escolheu aquela solução. Umas coisas é pacífica, noutras é menos e haverá muitas opiniões e, portanto, isto já não é o Conselho, tem é que dar o seu parecer e já não lhe cabe a ele, é outro fórum que caberá a decisão. Não sei se já me perdi. Eu talvez lesse, que é o mais simples, porque estou a tentar interpretar, ler o que tenho, não é? Portanto, é evidente, quando o Conselho foi decidido a sua Constituição e levou algum tempo a existir, porque 23 entidades a nomear, muitas tiveram, por exemplo, as universidades, tiveram que fazer uma reunião de Conselho de Reitores, porque só podiam nomear em 7 Conselhos de Reitores. Portanto, só para termos as pessoas todas nomeadas foram 2 meses. Porque havia constrangimentos nas próprias entidades que nomeavam, não é? Tinham elas próprias que faziam conselhos para nomear os seus representantes. E, portanto, em outubro não estaria de certeza possível haver qualquer pronúncia, porque nem sequer estava formalizado, não é? Hoje está administrativamente todo constituído e pode, tem 15 dias, se fosse necessário convocar uma reunião de Conselho Plenário, com 15 dias, mandando a agenda e os documentos, que aliás já tem, todos têm o Plano Nacional de Investimentos 2030, que foi enviado, e a proposta de regimento, portanto, isso é possível. Portanto, o despacho que temos agora, a senhora deputada já falou que houve um documento anterior, que pelos vistos todos conhecem, é o que dá origem a isto, não é? Que é a intenção de ouvir o grupo parlamentar, portanto, é o projeto de resolução, não é? Falou há pouco, é aquele que eu também tenho, não conheço outro. Não. Exatamente, o projeto de resolução é esse. Era esse que eu me estava a referir, que me estive sempre aqui a referir. Portanto, se não é 1939, ou se não é... Exatamente. Portanto, é esse que nos diz que vai haver primeiro uma pronúncia no Conselho. O documento que eu tenho agora diz, o despacho, e o despacho é recente, considerando que só depois da sua discussão no Parlamento é que o PNI será submetido à avaliação do QSOP para que emita parecer prévio, obrigatório, não vinculativo sobre o programa de investimento. Portanto, o parecer do Conselho Plenário, o parecer final, considerando que urge começar a promover a análise de caráter técnico, económico e financeiro, ainda que de forma preliminar, determina-se que o Conselho do QSOP promova uma análise preliminar de caráter técnico, económico e financeiro do Programa Nacional de Investimentos 2030, apresentado publicamente e que está em discussão na Assembleia da República, sem prejuízo de elaboração de parecer em fase posterior. Portanto, é o que diz. Ou mais, porque se houver uma avaliação ambiental estratégica que ponha em causa determinados investimentos, se calhar são mais. Se calhar, a minha perspectiva, e agora eu não falo enquanto Presidente do Conselho, falo enquanto Natércia Cabral, que presidia outro Conselho, provavelmente haverá toda a vantagem que durante 10 anos haja uma entidade que vai acompanhar. Haverá muitos parceiros. Eu acho que se para funcionar deverá haver ali um garante de 23 entidades, cada uma que reflete um olhar sobre o documento, que se vai pronunciando e vai dando opiniões, sugestões, vejo que isso será construtivo. Se conseguir funcionar assim, é de certeza de uma forma construtiva. Mas isto foi eu, Natércia Cabral, que disse.
Sra. Engenheira, Natércia Cabral, agradeço todas as suas questões. Termina assim esta audição do Sr. Deputado. Para...
Ah, sim, se, ok. Terceira ronda. Alguém quer... Não estava previsto, mas está no regulamento da nossa comissão, está previsto a terceira ronda. Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, pedir desculpa aos colegas por ter chegado atrasado. Eu deveria estar aqui desde o início. A ultraperiferia ainda é um fator evidente e factual, e nem sempre a Assembleia da República compreende isso, nem esta Comissão. E, portanto, a marcação desta audição, do meu ponto de vista, não seguia aqueles trâmites que eu julgo que deviam ter sido normais, mas a questão está ultrapassada, não pude fazer intervenção porque estava completamente descontextualizado das intervenções que os meus colegas fizeram, mas gostaria de, se me permitir, fazer algumas observações e talvez ter a sua opinião sobre algumas coisas que me parece, e que acompanhei aqui no fim. Parece-me mais ou menos evidente que não se pode fazer do Conselho Superior de Obras Públicas aquilo que ele não é. O Conselho Superior de Obras Públicas dará parecer e não tomará opções políticas sobre nenhum investimento. Essa é, obviamente, uma posição dos governos, quaisquer que eles sejam, sejam estes, sejam os próximos que, entretanto, surgirem. Este processo que está a correr na Assembleia da República e nesta Comissão decorre, conforme alguns dos colegas deputados já disseram, porque houve um projeto de resolução que foi submetido para que esta discussão se pudesse ocorrer. E, portanto, só com a conclusão desta discussão e com todos os apoios, todos os contributos que os grupos parlamentares darão e que com certeza terão, enfim, a lógica de recomendação e que por essa via poderão ter impacto no Plano Nacional de Investimentos, é que naturalmente o Conselho Superior de Obras Públicas se deve pronunciar. Ou seja, o Conselho Superior de Obras Públicas não se deve pronunciar antes deste processo concluir. É para isso que estamos cá, foi para isso que o Grupo Parlamentar Partido Socialista apresentou o projeto de resolução e comunicou, em plenário, mas comunicou no debate que tivemos, que estamos naturalmente disponíveis para ouvir aquilo que são as opiniões e as propostas que eventualmente possam surgir dos diferentes deputados. Por uma razão muito simples, porque nós insistimos num tema que nos parece importante e que julgo que é mais ou menos consensual entre todos, que é a importância de um plano desta natureza e desta envergadura poder ter um máximo consenso, o maior consenso possível na sociedade portuguesa e também a nível partidário, porque, como se sabe, poderá não ser implementado sempre pelo mesmo governo e é muito importante que esse consenso exista e, portanto, há dois pontos do nosso ponto de vista fundamentais. Por um lado, gerar esse consenso a partir deste debate que estamos a construir agora e, por outro lado, ter uma, eu termino já, Sr. Presidente, e por outro lado, ter uma posição técnica ou científica do Conselho Superior de Obras Públicas que possa, de alguma forma, ajudar a tomar essas decisões. E, portanto, parece-me que este processo, não sendo o processo ideal, nem sendo o processo perfeito, conforme disse o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, é um processo que nos permite, ainda assim, que os políticos, os partidos, possam intervir e possam dar o seu contributo. E, portanto, do nosso ponto de vista, acho que, não sendo perfeito, é o processo que agora temos e que, do nosso ponto de vista, pode ser o mais adequado. De resto, queria dizer, para terminar, que, e ter a opinião da senhora engenheira, que este Plano Nacional de Investimentos é, e que o contributo e o parecer será do ponto de vista da priorização, da análise técnico-científica, económica, dos projetos, mas ele é em si muito generalista. Ou seja, há projetos que muito dificilmente, será muito difícil, nesta fase, poder o Conselho Superior de Obras Públicas dar uma opinião sobre estas matérias. Portanto, a questão que se coloca é, não haverá naturalmente um parecer sobre o PNI, mas terá que haver naturalmente pareceres sobre os projetos que incluem o PNI e que não são hoje, e não estão hoje contextualizados e factualizados. Portanto, eu acho que esta é de facto uma matéria que nós não podemos esquecer e que o nosso contributo será basicamente para termos um melhor PNI e esperar que o Conselho Superior de Obras Públicas possa pronunciar de uma forma. Muito obrigado.
Sra. Engenheira, para se
Sim, efetivamente essa é a visão que prevalece e a visão que parece certa, não é? Há uma apreciação agora, mas não fica esgotada a intervenção, porque hoje, a maior parte são programas, de algum modo, a análise do PNI é um pouco a análise da coerência interna e da coerência externa do documento e de tudo que, em que ele se fundamenta e ver se está alinhado, não é? Num caso ou outro, em que se definem já soluções concretas. Aí já pode haver uma avaliação técnica maior, por exemplo, na parte da mobilidade já há coisas em que se define a solução concreta, aí já se pode ir um pouco mais longe, mas não esgota, e eu acho que isso é uma coisa importante. O Conselho foi criado agora, o PNI também, mais ou menos na mesma altura, não é o ideal. O ideal é que já existisse conselho e que tivesse vindo antes, em fase tudo prévio, mas eu acho que, apesar de tudo, pode ser muito útil e é, sobretudo, vamos começar para aprender pela maneira mais difícil. Se fosse um projeto de engenharia, era mais fácil. A gente vai aprender por um documento complexo. Aprender o conselho plenário. Todos aqueles temos que funcionar em conjunto. E, portanto, não estou nada pessimista. Mas, enfim, espero não ser excesso de otimismo meu, mas acho que vai ser um processo útil.
Agora sim, terminamos. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, também pretende?
Sr. Presidente, só para uma interpelação à mesa, se permite, Sr. Presidente. Senhor Engenheiro, há pouco, é vantagem que temos aqui alguns meios tecnológicos ao nosso dispor. A senhora Engenheira há pouco disse que o site do COSOP, que aliás é obrigatório, porque está previsto mesmo na lei, está alojado no site do LNEC. Eu confesso que estive aqui à procura de um site no LNEC e não me aparece nada. Portanto, eu ia-lhe solicitar que nos enviasse, que nos pudesse disponibilizar onde é que nós podemos aceder às informações do COSOP, porque é uma matéria que está prevista mesmo na lei, os pareceres, as atas, tem de vir tudo publicado obrigatoriamente na lei. Sim, e eu confesso que continuo sem encontrar.
Sim. Por enquanto, como disse, o que está publicado é a constituição dos vários órgãos, uma vez que não há ainda nenhum parecer, não é? E mesmo a proposta de regimento...
Eu confesso que mesmo isso não encontro.
Eu mando então os links, está bem?
Agora sim, aos seus deputados, podem continuar a conversar depois. Agora sim, terminamos a audição da Sra. Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas. Sr. Engenheiro Noémia Cabral, agradeço a sua presença. E...